Eu tô te ouvindo super bem.
Melhor do que na semana passada?
Tua voz é sempre maravilhosa pra mim, cara.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone. O Tailgate Spread. Ao meu lado, o meu magnânimo amigo, Eric Menal.
Você precisa se alimentar melhor, precisa beber mais água, ter mais fôlego para aguentar essa abertura, cara. Tô preocupado contigo. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Felipão, todos que estão ouvindo a gente. Vamos para mais uma semana de apostas. A gente se divertiu um pouquinho. NFL, realmente, a primeira semana foi massa. O Octobox no Red Zone Channel, ali 2h10 da tarde, horário do Brasil, é a coisa mais linda do mundo. Tava sentindo muita falta disso.
Nossa, total. Total. É muito bom. Muito bom mesmo. É, e na MLB ontem teve o Roberto Clemente Day, né? Que pessoa fantástica no esporte, não?
Esse tem história, esse marcou. Sim, até a morte dele foi ajudando os outros, né? Então. Não tem muito que questionar o quanto ele representou para a comunidade latina e o quanto ele representou para essa coisa que hoje é mais normal hoje em dia de o esportista estar envolvido na comunidade. Naquela época não era tão comum assim.
É. Tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele fala que é cada vez que você tem a oportunidade de fazer algo, ter uma troca boa com esse mundo e você não faz, você tá gastando seu tempo na Terra. Eu acho maravilhosa essa frase dele, é emblemática. Foi um jogador maravilhoso em quadra e melhor ainda fora de quadra, né? Quadra não, dos campos, no caso.
Não, mas é isso. Assim, é que hoje em dia, eu acho que, cara, não quero ser uma pessoa ruim, mas eu vou dizer que metade das ações benéficas de atletas e pessoas de Hollywood e coisas do gênero deve ser a intenção é baseada em economizar no imposto de renda, na minha opinião. Mas ainda tem muita gente boa, ainda tem muita gente que faz muita coisa, mas ele foi um dos pioneiros. Essa é a parte que é bem interessante mesmo.
Eu gosto muito dele. Fica aí então só o registro, porque a gente esqueceu de colocar as coisas nas redes sociais, mas fica o registro aí de Roberto Clemente, uma grande figura no esporte e também no mundo, vamos dizer assim.
Camisa, você não conhece camisa o cara, 21 para sempre.
Exatamente. Se você não conhece o cara, procure sobre ele. Maravilhoso. É isso. Eric, meu querido. O primeiro erro. Já começou bem. Eric, meu querido, como estamos? Como estamos? Não. Mais um erro. Dois. Eric, meu querido, como fomos na semana passada?
Fomos 50-50. Acertamos o nosso underdog, né? Acertamos o nosso against the spread. No jogo mais maluco da semana, que o Raiders ganhou do Ravens. A gente não necessariamente tinha apostado no Raiders ganhar, mas tinha apostado no 4,5, né? Então mais 4,5, mas como o Raiders ganhou, a gente ganhou essa aposta. E acertamos a vitória do Broncos sobre o Giants, acertamos super bem. Erramos muito feio no Bills contra o Steelers, mas eu acho que não foi só a gente. Realmente foi uma surpresa a defesa do não necessariamente uma surpresa a defesa do Steelers. Essa é uma surpresa a defesa do Steelers ter dominado daquele jeito e eles terem ganhado o jogo. Acho que também teve uma pontuação com um block punt, se eu não me engano.
Uhum.
Então, a Steelers acabou ganhando lá em Buffalo. E o nosso querido e odiado, no meu caso, Aaron Rodgers, f***ou não só com a minha semana de fantasy, como com o nosso parlay. Então, ele que vai cortar aquele coquinho dele, de samurai. E eu realmente fiquei de cara. Tu tinha falado que realmente o Saints, na tua opinião, é ganhar o jogo. Mas eu realmente não achava que seria desse jeito.
Não, desse jeito eu também não imaginava. Foi uma sapatada. Foi uma aula de futebol americano de Sean Payton. É isso.
Isso aí. E o James também... Winston com 5 touchdowns e 144 jardas. Né?
Exato, tem isso também. E também tem aquela aula para quem está desanimado com a empresa, quem fica fazendo graça, do Aaron Rodgers. vendo o circo pegar fogo e ele estirado no, na sideline lá, meio que dando risadinhas. Tremendo de um vacilão, um cara de pau, um safado, um canalha. É isso que eu tenho adjetivo para falar do Aaron Rodgers. Quer
Ele
defender ele?
acabou. Não, não, porque se eu tinha. Ele é a minha única esperança no Fantasy. Eu não posso tirar ele do meu time, porque não tem nenhum outro QB melhor no waiver wire. Então eu preciso que ele esteja bem essa semana. Mas, lamentável. Me trouxe à cabeça aquela imagenzinha do cachorrinho com tudo pegando fogo, and it's fine.
É, muito bom. E sem entrar no overreact que você comentou e que a gente tanto falou no esportes na quarta-feira, o Steelers tem tudo para continuar sendo uma das melhores defesas da NFL. Segurar um ataque dos Bills a 16 pontos é uma coisa maravilhosa. A defesa ganhou esse jogo para os Steelers.
Total.
E se continuar assim, eu acho que entra como o Leopoldo, foi o Leopoldo que destacou num comentário no Sports, de que essa defesa dos Steelers lembra muito aquele Broncos, com o Peyton todo quebrado, né? Que defesas ganham campeonatos. Então, beijo aí pros Steelers. Pros Steelers do cacete. Beijo pro Mike Tomlin, que é um baita técnico. E um beijo para essa defesa maravilhosa dos Steelers.
Tem um cara, eu acho que foi o Bill Barnwell, que é um analista que eu gosto, né? Eu acho que foi ele. Ele postou um tweet com a que o Steelers jogou contra o Bills ano passado também, né? Ou 2 anos atrás, não vou lembrar, mas mostra um mapa de calor do posicionamento do Micah Fitzpatrick no jogo do ano anterior com o jogo desse ano. E aí foi o dedo do Mike Tomlin, que a mudança de posicionamento dele em campo acabou sendo um dos grandes fatores para essa domínio tão gigante que eles tiveram no jogo.
Não, bizarro. Mas enfim, não vou falar mais nada, porque se a gente ficar falando só de semana 1 aqui, a gente vai ficar doido, porque foi muito interessante. Mas a gente tem
Don't
que.
overreact, don't overreact, don't overreact.
Exatamente. Mas vamos dar overreact também nas apostas da semana 2. E é isso, Paulinha. Chama a nossa vinheta e vamos apostar. É isso, Eric. Já abri aqui a nossa caixa registradora. Vamos começar a apostar. Então, tem três spreads e um against the spread. Vamos com todos os spreads, mais um
Bom,
de cada vez.
vamos. A gente manteve simples essa semana, bem mais simples. Até porque também início de temporada é estranho, os spreads ainda estão, ainda tá se encaixando. E esse primeiro aqui, eu acho, de novo, minha opinião é que Vegas está fazendo uma leitura errada. Eu acho o spread baixo, que é a gente está apostando aqui no Patriots versus o Jets. Patriots -6, então menos de um touchdown. Com retorno de 1,91. Então a gente fez a nossa apostinha de R$ 3 no Patriots -6. Eu acabei assistindo no segundo horário o jogo inteiro do Patriots, que era contra o Dolphins, né? E Patriots estava com o jogo na mão, na verdade, né? E Mac Jones muito melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu esperava em tempo de reação, em processo de decisão. Do outro lado eu tenho o Jets. Eu não preciso nem falar muita coisa. Eu realmente estranhei esse spread com menos de um touchdown.
Eu acho que é reflexo da partida contra os Panthers, que também não foi nada tão dominante assim dos Panthers. Tudo bem que é o Panthers, né? Mas, enfim, eu não tenho tanta confiança nesse seu otimismo com os Patriots, não. Eu ainda acho que esse Patriots e Jets vai ser o pior jogo da semana.
E
Assim.
os fãs escolheram para passar na TV ainda, né?
Pois é.
Ao invés de Dolphins e Bills.
Pois é, isso é revoltante. Eu acho que o jogo de hoje à noite, o Thursday Night, vai ser muito melhor que esse Patriots e Jets. E pode me criticar, mas eu realmente acho que o Washington Giants vai ser um jogo mais divertido de assistir do que esse Patriots e Jets
Vai ter algum fumble do Daniel Jones? Não, eu acho que o jogo vai ser divertido, sim. E esse Patriots e Jets não será divertido. Mas eu só acho que o front seven do Patriots vai dominar o ataque do Jets, ainda mais o Jets sem Mac, o Mackinac, né, que saiu, acho que está fora por 5 ou 6 semanas, alguma coisa assim, principal offensive lineman deles. Então, eu não sei, cara. Eu realmente acho que vai ser um não vou dizer uma surra, mas uma diferença de uns dois TDs aí a favor do Patriots.
Um atropelo, então. Vamos falar surra, mas um atropelo. Muito bom. Tá bom, passando esse então, tem um outro que. Aí a gente tá discordando em tudo hoje, porque eu também acho que. Ah, não. Concordo, concordo. E tá muito baixo também o que Vegas tá colocando aqui, eu acho.
Pois é, 49ers versus Eagles, São Francisco com spread de menos 3, um field goal de diferença. É, retorno de 1,87, então retorno um pouquinho menor, mas aqui para mim é um overreaction a favor do Eagles na
Total.
partida contra o Falcons, e a defesa do Falcons é, eu e você, acho que a gente consegue fazer uma defesa um pouquinho mais robusta do que a defesa do Falcons.
Não, e exatamente a crítica que foi feita ao Falcons nessa off-season, né? Porque eles trouxeram o Arthur Smith para melhorar o ataque, só que o ataque dos Falcons não era ruim. O que era horrível era a defesa. E eles se reforçaram também em free agency muito mal na defesa, né?
Continuou horrível, cara, sem pressão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu não vi o jogo inteiro, vi através do Red Zone, mas a minha percepção é não tem pressão no front seven, não tem pressão nenhuma. Então, e aí, se você voltar aos over-unders, eu não sou um grande fã do 49ers esse ano, mas eu tinha falado que esses dois primeiros jogos, apesar de que o primeiro eles deram um susto, né, contra o Detroit no final, mas com todos os motions, com todas as jogadas e as entradas providenciais do Trey Lance, provavelmente, eu acho que o 49ers vai ganhar esse jogo e vai ganhar fácil.
Eu também acho. Acho que vai ser tranquilo. É, se bem também que o Eagles tem uma linha ofensiva melhorzinha, né? Porque tem mais gente que voltou de lesão. Tem o Jalen Hurts que é melhor que o Carson Wentz, ou pelo menos não é pior que o Carson Wentz. Mas mesmo assim, eu acho que elenco por elenco, o 49ers tem um elenco melhor. Apesar de você falar que acha que eles não vão ser tudo isso. Mas tá aí, esse spread eu tô contigo. É isso aí. Vamos lá. São Francisco ganha de pelo menos 3 pontos a mais que os Eagles.
Isso aí.
Maravilha. Tem mais um então. Tem mais um spread aqui. E esse também acho que Vegas vacilou nesse aqui também, hein? Caramba, vacilada. Monstra essa, eu acho. Cardinals menos 3,5 contra Vikings.
Pois é, cara, aí é para mim é o Vegas não botando fé ainda no Cardinals, em que eu acho que deveria olhar com mais carinho. É um time que a defesa melhorou. Chandler Jones com 5 sacks, também não vai ter, não vai conseguir, que ele tá em aquelas coisas quando a gente pega um, dois jogos, tá num pace de 17 vezes 5 de 85 sacks para temporada. Vamos dizer que ele não vai conseguir fazer isso, mas a defesa jogou bem a primeira semana, e o ataque tem mais opções, né? E se você olha tipo um cara como Christian Kirk, jogando em alguns momentos do slot, com a marcação indo para o Hopkins, com Edwards e Connor, dividindo o backfield, é um time, e Kyle Murray em mais um ano de experiência, eu realmente acho que é um time que vai incomodar esse ano. Então esse spread de 3,5 realmente me surpreendeu. Retorno de 1,91, eu acho que Cardinals ganha e ganha bem esse jogo.
É, o Vikings pra mim que é o único time que dá pra gente fazer um overreact, né? Porra, perdeu pros Bengals, mano. Você não pode perder pros Bengals se você quer ser, tipo, pelo menos o segundo melhor time dessa divisão e você ainda vê uns Packers tomando sapatada pro Saints, né?
É, cara, Kirk Cousins,
Deplorável.
vai ter semanas assim, vai ter semanas que ele vai jogar bem, vai ter semanas como semana passada. Não sei, realmente eu botava um pouco mais de fé no Vikings, mas essa primeira semana não vou overreact, não vou reagir demais em relação a ela, mas a primeira semana realmente foi feia. É, aquele jogo, o Ja'Marr Chase mostrou que preseason não dá para fazer overreaction em preseason, né? Com todos os drops que ele teve em preseason, ele realmente mostrou ser um pouco mais daquele receiver que todo mundo achava que seria no top 10. E falando nisso e puxando a sardinha pro meu time, a estreia do Waddle também foi bem boa. Sim,
Maravilhosa.
mostrou um potencial muito grande, cara.
16 pontinhos no Fantasy, estou feliz.
Muito grande. separação, e teve um drop ainda. Separação dele realmente é um fator diferencial para ele. E o ataque do Dolphins, que foi muito instável durante o jogo, mas muito RPO, esses RPOs vão favorecer muito oportunidades de catch para o Waddle, na minha opinião, porque ele consegue se separar da defesa com a velocidade dele. E quando eu falo velocidade, não é só velocidade final, tá? É velocidade mesmo de reação a partir do line of scrimmage.
Não concordo, eu também gosto bastante dele. E gosto, eu gosto mais do Chase, né? Gostar porque eu gosto mais do Chase, mas gosto do Waddle e ele me surpreendeu nessa semana, não. Foi
E
muito bem mesmo.
o Devonta Smith também teve um TD que também foi legal. Então,
O grilhinho, verdade.
os três meninos de ouro, os três wide receivers de ouro, começaram bem suas temporadas, suas carreiras, na verdade, né?
O grilinho de ouro do Eagles. É, só precisa achar o Pinóquio lá. Acho que o Pinóquio é o dono mesmo, porque não tá botando essa franquia na linha. Mas enfim, é isso. Não, o Pinóquio saiu. É o Carson Wentz, porque ele é de mentira. Tá bom, vamos lá. Against the Spread. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o jogo que eu mais quero ver na semana. É bizarro isso, né? É o jogo mais bosta. Não, é um jogo bosta. É mais ou menos bosta. Mas é o que eu quero ver. Lions e Packers.
Monday night, e aqui um pouquinho de overreaction da minha parte, um pouquinho, mas eu gosto, já que a gente toda semana a gente quer trazer um cenário de possibilidade menor, esse é o jogo. Então a gente está no jogo do Lions contra o Packers, a gente está apostando no against the spread a favor do Lions. Isso quer dizer, Lions mais 11,5. Se o Lions perder de 11 pontos ou menos, a gente ganha a aposta. E é nisso, e é retorno de 1,91 nessa aposta. E é nisso que eu estou considerando nesse jogo. Eu acho que o Packers ganha, mas eu acho que o Packers vai suar, porque o Lions, na minha opinião, esse ano, e o primeiro jogo mostrou isso, ainda mais com a cara do Campbell, do técnico deles, vai ser o rei do garbage time scoring. O Lions vai estar apanhando todo o jogo e o técnico vai estar lá motivando para o time marcar uns 10 pontos no, nos últimos 3, 4 minutos em cada jogo. E isso vai ajudar nessa coisa do against the spread. Se a gente ganhar essa semana, eu tô até fazendo uma promessa, que se a gente ganhar, eu vou apostar no Lions against the spread até a gente perder toda semana.
Ah, eu gosto dessa, gosto bastante. Sabe o que eu achei interessante? O ataque de Detroit não é tão ruim quanto a gente imaginava.
Verdade.
E o Jared Goff, que eu achei que ia se mostrar como um grande de um ruinzão, não é tudo isso.
Não foi
Não é
tão
tudo
ruim
isso de ruim.
assim.
É, exato, não é tão ruim assim.
A linha ofensiva ajudou. Eu realmente não tinha estudado Lions. Não ia perder meu tempo para isso. Mas a linha ofensiva ajudou durante o jogo. E os receivers. E tem um receiver que durante o draft eu acompanhei. Eu até que ia, o Dolphins pegasse, mas claro, depois para o não ia pegar. Que é o um menino de USC. Acho que eles pegaram no terceiro round. O Sam.
Amon-Ra.
É isso aí.
É
Menino é
isso, né?
bom. É isso.
Amon-Ra St. Brown. É isso.
É isso aí, menino é bom e a combinação dos running backs também ajudou. Então, vamos ver se o Packers essa semana 1 foi totalmente mérito do Sean Payton e o Packers vai voltar a ser o time que ganhou 13 jogos nas últimas duas temporadas e aí dá uma surra no Lions, ou se a torcida do Packers vai realmente começar a suar e vão começar a falar em trocar o Aaron Rodgers durante a temporada, hein?
É, exatamente. Aliás, palmas aí pro John Brown e pra Miriam Stire por terem escolhido nomes maravilhosos para os seus filhos, como Equanimeous Sam Brown, Amon-Ra Sam Brown e Ozzie Sam Brown. Então, assim, parabéns aí pro casal, que realmente esses são os filhos maravilhosos. O Equanimeous já tá no Green Bay ainda, se eu não me engano, né? Eu acho que tá no Green Bay ainda. Pelo menos foi draftado dele, jogou em Notre Dame. O Amon-Ra aí de USC, como o Eric falou, que está no, nos Lions. E o Osiris, se eu não me engano, ele ainda está no college e é Stanford.
Very cool. Pô, esse jogo é Monday Night Football. Falando nisso, eu não sei se passou aqui no Brasil o telecast dos irmãos Manning. Eu não sei.
Meu Deus, que coisa maravilhosa, Eric.
Passou?
Não passou, mas eu vi pela
Ah, legal.
internet. Mas que coisa maravilhosa.
Eu curti pra caramba. Um amigo meu não gostou. Eu falei, cara, eu curti. Eram dois caras que manjam pra cacete assistindo o jogo. E assim, esse modelo de telecast, eu não sei se assistiria um jogo do meu time, porque a coisa de não ter a imagem do jogo o tempo todo me incomodaria. Mas nesse estilo em que eu não tenho nada a ver com os dois times, queria só curtir um pouquinho o jogo, eu curti pra caramba. O conhecimento que eles passam na hora, tipo, dos movimentos dos defensores para reação no quarterback, eu achei muito legal. Eu achei muito legal.
Dá para tentar também você baixar o volume da televisão e deixar só eles falando. Vai dar uma legada no que eles vão falar e no que vai fazer na TV? Vai. Mas funcionaria. E a entrevista? Entrevista não, mas e o bate-papo deles com o Russell Wilson?
O
Maravilhoso,
Russell
não?
Wilson, exatamente.
Maravilhoso. O Peyton falando que queria o anel para ele e o Russell falando que queria o anel, que falou que o Tom Brady tinha um anel que deveria ser dele também. E aí todo mundo vira pro Eli e fala, o Eli não sabe o que é isso. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. O Baby Eli não, é o Patriot Killer. É isso.
E até eu mandei na nossa redação hoje o esquema da Disney lá com que a Nickelodeon vai ter um programa semanal e vai ter um outro jogo esse ano. Eu já, acho que a gente vai ver muito agora os parceiros da NFL fazendo essas inovações nas transmissões. E essa dos irmãos Manning, eu acho que eles têm contrato por 10 semanas, né? As três primeiras e mais sete a serem definidas, se eu não me engano. Mas eu acho que foi legal, eu acho que teve uma audiência boa, e você vai ver várias dessas outras opções para quem quer ver jogo de uma forma diferente.
É interessante isso aí, bem interessante mesmo. E foram nossas apostas,
É
acabou.
isso. É isso.
Fizemos todas as apostas que a gente podia, que a gente podia fazer mais também, mas a gente não faz porque a gente não quer. É
Não,
isso.
porque também a gente não acha dinheiro em árvore, a gente
Exato,
faz para se
também.
divertir. E o Aaron Rodgers meio que me inibiu à vontade de fazer um party essa semana. Então, essa semana sem party.
Exatamente. Que é um canalha, né? O senhor Rogers é um canalha. Vamos terminar com essa mensagem maravilhosa. E foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi maravilhoso apostar com você, seu Eric. Então nos vemos na semana que vem com mais apostas de NFL e talvez alguma coisa a mais, porque já vai se aproximando aí a pós-temporada da MLB, a gente pode brincar com alguma coisa. E é isso, já estou falando demais. Grande beijo a todos e aquele abraço maravilhoso, especial para você, Eric.
Valeu, galera. Abração a todos. Até semana que vem.